Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Para o mundo que eu quero descer. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou o Pedro Doria. Ao meu lado está minha amiga Cora Rona. Temos um convidado, Marcelo Goianes, hoje. Cora Rona.
Vamos falar sobre Salto by Southwest e... sobre aquele assunto que a gente não muda nunca.
Elon Musk?
Não.
Não? A gente já não tem falado tanto de Elon Musk.
Não, inteligência artificial.
Inteligência artificial. Marcelo é advogado, especializado em propriedade intelectual. E parece que inteligência artificial muda um pouquinho essa coisa de propriedade intelectual. É uma conversa em que a gente mergulha fundo sobre... Ele acabou de voltar lá do Texas. Conversas instigantes sobre um mundo em transformação, né?
Isso.
Então vem. Marcelo Goianes, cara, muito obrigado por estar aqui para esse papo.
Agradeço pelo convite. Grande prazer estar aqui com vocês.
Marcelo, vem cá. A gente tem falado, eu e a Cora, a gente tem falado direto sobre inteligência artificial ao longo do último ano. Nem sei por que a gente insiste tanto nesse assunto.
Também não sei. É uma mania que a gente pegou, né?
É uma mania. A gente tem que mudar de assunto. Vamos falar,
mas
sei lá...
Mas tem outro assunto?
De tablets.
Existe?
Tablets não são empolgantes?
Não.
Vamos falar de metaverso?
Não. Parece metaverso, que as pessoas... olha...
Marcelo, você acaba de voltar da South by Southwest e evidentemente, essa discussão tá pegando fogo. Eu queria falar um pouco sobre regulação, queria falar um pouco sobre propriedade intelectual, queria puxar isso à cabeça de advogado, mas vamos começar do básico. Onde que está pegando mais a discussão? Onde que estão os principais pontos polêmicos? Como é que você resumiria?
Tá. Foi o meu segundo ano no South By. Eu tinha ido ano passado, justamente porque tinha acabado de explodir essa onda de inteligência artificial, enfim, todo mundo falando a respeito. Depois da onda de NFT, né, e metaverso, veio essa onda de IA. E eu já estava namorando esse evento há bastante tempo, aí teve a pandemia e tal. Fui ano passado e foi o tema do ano passado. Foi o tema de 2023, porque tinha acabado de lançar o ChatGPT, foi aquela loucura no final do ano de 2022, e durante o evento lançaram a versão 4. E ali o frisson era assim, era ensurdecedor, porque existia ainda aquela crença, ainda existe, mas existia um temor real de que o ser humano estava realmente correndo um perigo iminente de uma substituição por máquinas, algo que eu não sabia ainda onde podia parar e não tinha regulação nenhuma. Enfim, a própria indústria de desenvolvedores clamando por regulação teve esse momento, aí depois veio aquela carta. De um ano para cá, o assunto continua sendo esse. Foram mais de 1000 apresentações entre palestras, workshops sobre inteligência artificial, mais de 1000 eventos falando desse mesmo tema. Então, foi o único tema que se abordou, só que naquela amplitude toda do South by Southwest, que tem de educação, a transporte, a clima, a copyright, enfim, todos os segmentos ali unidos, mas falando sobre esse mesmo tema. Eu acho que mudou muito a percepção, pelo menos dos participantes, tanto do público que foi ouvir, quanto dos palestrantes, sobre as ameaças e as vantagens do uso dessas ferramentas. Acho que houve uma acomodação inicial. Até porque, durante esse ano que passou, houve legislação no mundo a respeito que permitiu uma possibilidade de um controle mais assertivo sobre essa tecnologia.
Mas quais são as ameaças? Qual o medo?
É o medo que se fala tanto inicialmente de questão de geração de empregos, né? Geração de empregos, os empregos vão acabar, seremos substituídos por máquinas. E aí tem uma discussão de que emprego é uma coisa e trabalho é outra, o trabalho pode até aumentar, como já tem reportes a respeito. na indústria criativa, um medo tremendo por parte de titulares de direitos autorais, sejam artistas, sejam produtores, empresas que adquiram catálogos, etc., por conta de criações advindas da inteligência artificial generativa, né? Por parte da sociedade em geral, os crimes que podem ser cometidos, né? Com deepfakes, com essas emulações todas que a gente tem visto, e aí ameaças à democracia por conta, né, de manipulação de capacidade cognitiva. E aí o medo maior que existia, que era o medo do controle realmente dos robôs, controle dos humanos pelos robôs. O que, que seria isso? A se permitir, né, um desenvolvimento da inteligência artificial geral desenfreado, que poderia haver? Poderia haver um controle de trânsito, de tráfego aéreo, de hospitais, entradas, saídas, se tudo for automatizado, né, e não houver nenhum tipo de controle, teoricamente o ser humano pode ficar preso em algum lugar, pode não conseguir ir a outro, se deslocar e com isso ter acesso comprometido para algum tipo de serviço essencial. Então, resumo, acho que é isso.
Mas não havia um certo alarmismo nisso? Você acha que, passado um ano, a gente conseguiu colocar as coisas em perspectiva?
Eu acredito que sim. Eu voltei muito mais confortável com relação a esse pensamento. O ano passado, eu confesso que, acho que foi no último dia, eu assisti uma apresentação que falava do crescimento da computação quântica, que, se associada a essa evolução da IA, poderia gerar esse monstro capaz de controlar a humanidade. E teoricamente, a tecnologia pode chegar a um ponto que nos torne menos capazes de desligar o botão, né? Teoricamente, a computação quântica realmente avança a passos largos, pelo que se reporta, e há relatos de que em 5, 7 anos a gente vai ter acesso a esses computadores que representam uma nova ameaça, porque eles quebram criptografia, então eles acabam com privacidade, acabam com qualquer tipo de dados sigilosos na rede. Lógico que a gente até lá deve ter tecnologia para ligar. Mas agora, ao longo desse ano, a gente teve alguns países regulando a matéria, a gente teve os Estados Unidos com uma executive order do Biden, que é quase uma medida provisória, né? Uma ordem executiva do presidente, colocando alguns conceitos fundamentais para a legislação pelos estados, também pela União, muito em cima de ética, segurança e transparência, o que é algo fundamental para todas as esferas. E a gente teve agora um trabalho de 5 anos que vem sendo aprimorado desde 2019, mas que acabou de ser publicado dia 13 de março, foi durante o evento, na Europa, que foi a aprovação da lei de IA da União Europeia. É ainda uma lei que vai depender de implementação, é uma diretiva, né? Vai depender um act, mas que vai depender de implementação por cada estado, por cada um dos 27 estados, mas que dá todos os conceitos, todos os parâmetros de segurança e de ética que a gente esperava. Então, isso traz um conforto que, até então, na virada do ano passado, eu não me lembro de existir.
Agora, vem cá, Marcelo. O problema de regulação, principalmente de uma tecnologia muito nova, se você aperta demais, você coíbe inovação. E ninguém quer coibir inovação. Você quer que a tecnologia se desenvolva. Se você afrouxa demais, vira bagunça, crimes novos acontecem, as pessoas são postas à mercê de fraudes de todo tipo que podem causar, enfim, toda sorte de consequências, né? Você acha, ali nessa ordem executiva do Biden, ali nas regras que a União Europeia está começando a costurar, você acha que os reguladores estão no ponto certo, estão com as preocupações certas? Qual é a avaliação que você está fazendo?
A minha avaliação é que essas duas leis, vamos chamar assim, conseguiram trazer conceitos e princípios que terão a aplicação imediata, na medida em que é possível distinguir o que é o certo e o que é o errado, mas elas são elásticas o suficiente para permitir que a tecnologia se desenvolva sem esse risco, que eu concordo plenamente seja um grande risco, de você engessar, num primeiro momento, antes da coisa acontecer, né, a evolução da própria tecnologia. Então, eu Gostei do que li até agora. É um texto longo, são 270 laudas com a exposição de motivos à lei europeia. Então, eu consegui me ater mais ao que me interessava no primeiro momento, mas eu passei os olhos nela toda. E eu achei muito, muito bem pensada. Trabalho de 5 anos, né, feito por uma comissão que já tem uma história, né, de legislação muito, muito exemplar, que serve de parâmetro para o mundo todo. Então, me parece que o efeito Bruxelas vai acontecer aqui também. A gente vai ter uma repetição da lei europeia nessa parte conceitual. Agora, a gente não sabe o que vem depois, que a partir do ano que vem começam a vir as leis locais e aí vai ter aquele...
Quais são os principais pontos dessa legislação?
Os conceitos principais são ética, responsabilidade e segurança no uso dessas ferramentas. Acho que isso molda tudo. E é uma lei centrada na pessoa, no ser humano. Então, o propósito é proteger o ser humano. Começa por aí, que é algo importante por conta de todos os riscos que vêm. Isso, de certa forma, é o botão de desligar que a gente está aqui tendo à disposição no controle remoto. Aí ela estabelece uma hierarquia de riscos por cada tipo de ferramenta. Ela começa com riscos intoleráveis, então ferramentas que não vão poder existir. Essas não funcionam, não me venham com desenvolvimento desse tipo de ferramenta que não vai acontecer. Por exemplo, que faz análise de manipulação cognitiva de pessoas, então que induz aqui ali uma pessoa por ter um determinado comportamento ou outro, que faz detectação facial ao vivo para a criação de bancos de dados em ambientes públicos, que ataca a privacidade também, então você não pode ter isso, porque a partir daí você pode criar, enfim, comportamentos.
Mas esse teve uma exceção para forças de segurança
e
polícia e tal, né?
Tem exceções, mas provavelmente vai ser mediante ordem judicial, com algum tipo de fundada suspeita de que aquela
pessoa... Quer dizer,
pessoa...
um particular não pode usar, é isso?
Não, né? Pode se criar um ambiente Big Brother em que você faz uma retenção de imagens, uma captação de imagens de pessoas de qualquer lugar público para a criação de uma base de dados. Tecnologias que permitam, por exemplo, discriminação através de características de consumo ou de educação ou de gênero ou de opção religiosa daquelas pessoas. Você não vai poder criar uma base de dados a respeito daquilo para poder definir se ela recebe crédito, se ela pode ser aprovada no emprego tal, no concurso.
Quer dizer, você não pode tomar decisões a respeito de uma pessoa com base no que ela é como pessoa, né?
Sim, exato. Exato, com base nessas características pré-determinadas por mecanismos. Então, essas são as vedadas. Isso não vai existir, salvo com algumas exceções, que são geralmente para efeitos de prova, para efeitos judiciais. Aí você tem os high risks, que são as tecnologias, as ferramentas com risco alto. Essas tecnologias já estão em uso, né? Entende-se que o ChatGPT-4 é uma tecnologia de alto risco. Elas serão muito reguladas. Elas terão que ter a base de dados. Essa é uma questão fundamental. A base de dados que é usada para alimentar, né, e gerar os outputs terão que ser reveladas. Isso é uma novidade que atende a classe artística de uma forma...
Uau!
Esse talvez seja o grande motivo de...
Cara, como é que você faz isso?
Isso vai ser regulado,
porque,
né?
Porque, vamos lá, uma das contas que tem é de que o ChatGPT-4, o GPT-4, é alimentado com uma quantidade de textos que levaria... Um ser humano levaria 20 mil anos, lendo. Quer dizer, a gente está falando de uma quantidade abissal de texto. Como é que se faz a lista de todos esses títulos? O tamanho desse arquivo é um troço gigantesco, percebe?
Você não consegue inventariar isso.
Exatamente.
Até mas você está tendo, na verdade, você está tendo já alguns acordos entre empresas... entre editoras, do modo geral, empresas de mídia, com desenvolvedores de inteligência artificial generativa. Foi o País, né? E
É, alguns jornais fizeram.
Tem alguns jornais que fizeram já.
Que licenciam seu...
Que licenciaram seu... Teve... Quem foi? Foi o País e
mais... É, o New York Times tem uma ação, né?
New York Times tem uma ação. O Globo tem uma ação parecida com a do New York Times. Mas duas empresas europeias, na semana passada, fizeram um acordo com a OpenAI. Um deles foi o País e não me lembro qual foi o outro.
Você acha que isso que a Cora está descrevendo tende a ser a norma? O material de alimentar e treinar essas inteligências artificiais vai ter de ser licenciado?
Eu acredito que sim. Quer dizer, você não consegue fazer com que essas ferramentas sejam realmente úteis, né, como elas estão sendo hoje, sem essa base de dados gigantesca. Né? Porque linguagem é tudo. Né? Enfim, são milhares de idiomas, tem DNA também, tem linguagem de computação, tem... É uma base que, para revelar, eu acho que eles vão ter que revelar as fontes, né? Não o conteúdo, porque realmente não vejo como se chegar a um conteúdo especificando. Mas é lógico que essa vai ser, talvez, uma das maiores batalhas para saber o nível de revelação que vai ser necessário para essas empresas, essas ferramentas, cumprirem essa previsão do ato. Agora, eu acho que o acordo, sim, cada vez vai acontecer mais. Isso me lembra um pouco, voltando no tempo, quando a internet surgiu, né? Aquela furor de 1995, 6, aí vieram as ações contra o Napster e todos os outros P2P. E aí houve muito acordo, porque as ações geram prejuízo que fecham as empresas, né? E, engraçado, eu assisti dias atrás a fala do Peter Deng, que é o head do ChatGPT. Ele foi lá. O legal do South By, voltando, né, para a origem aqui, é que você tem pessoas com muita influência e conhecimento no mercado falando. É lógico que elas não revelam tudo, mas elas revelam bastante para uma pessoa como eu aprender. Então eu fiquei assim, imerso durante esses dias, anotando tudo que eu podia, absorvendo tudo que eu podia. E o Peter Deng foi um desses que... numa entrevista de uma hora, revelou alguns pontos interessantes sobre a OpenAI. E aí uma frase que ele falava, que o Sean Fanning, pode ser do Napster?
Era
o
Sean Fanning? Pode, né? era.
É, agora eu me lembrei. Ele falou assim, a gente não
direto
quer...
do túnel do tempo, né?
Direto.
20
agora não sei
anos
como
atrás.
Eu me lembrei disso agora.
Era um rapaz, um jovem, não é?
Tinha 18, 19 anos.
Né? Ele falou isso uma vez antes de fazer o acordo. A gente não quer ter ação judicial, a gente não quer ser réu em ação judicial. Isso está muito prejuízo. Ainda mais nos Estados Unidos. Né? Advogado cobrando hora alta por tempo, né? Timesheet, e com indenizações bilionárias.
Agora, o que eu penso é o seguinte... É difícil você inventariar. Por outro lado, como é que uma empresa prova que o material dela está sendo usado, né?
Sabe como é que o Stephen King fez?
Usou frases inteiras dele?
Começou a fazer perguntas de detalhes a respeito dos livros dele.
Ah, sim.
E o ChatGPT conhecia as respostas.
É.
Não tem outro jeito. Que
Mas
não ter
a gente está falando de um criador, de um... Você imagina, como é que você aplica
não,
isso
claro,
para
um cara
imprensa,
que é...
digamos, para informações noticiosas?
Não, é mais...
Só pela redação, eventualmente, de você pegar uma redação parecida? Mas...
Uma das preocupações das empresas jornalísticas, é uma preocupação do New York Times, eu sei que é uma preocupação no Globo, no Estado, na Folha também, é o problema do as pessoas começarem, ainda mais agora que as ferramentas começam a fazer busca na web, como o GPT está fazendo, como a ferramenta do Google Bard também está fazendo, o receio é as pessoas começarem a fazer perguntas a respeito do que está acontecendo agora para a ferramenta, e a ferramenta vai lá no New York Times, dá uma lidinha, volta e responde, que é exatamente isso que você está descrevendo.
É, o New York Times provou a violação de direitos, essa ação é interessantíssima. E eu acho que vai ser paradigmática ali, porque é a primeira grande nesse sentido. Tem a da Getty Images também, mas essa é mais interessante, porque nas provas que o New York Times apresentou nessa ação, ela de certa forma, induziu a máquina a demonstrar que estava usando textos de colunistas, de matérias publicadas nos jornais. E aí, uma das defesas do OpenAI é que você não pode induzir a máquina a usar aquilo que ela vai buscar. Se a pesquisa fosse independente...
É isso.
Entendeu? Então, isso é outro aspecto, mas é aquele negócio também da disputa, sobretudo nos Estados Unidos, né? Você usa argumento que tira de algum
porque,
lugar.
Porque,
né?
Na verdade, a ferramenta faz buscas na web também.
Sim.
Então, se o material está na web, é legítimo ela buscar. Não quer dizer que seja a base com a qual ela foi treinada. Significa que ela fez uma pesquisa na internet e encontrou esse material lá. Não?
Como um buscador, né?
Como um buscador, como o Google buscaria. Ou...
Aí tem a discussão filosófica se o ser humano, o artista, o jornalista, o advogado que cria uma petição, um texto, ele também não busca informação no acervo cultural da
busca
humanidade?
Busca também.
Ele não vai aos livros? Mas a máquina vai muito maior o número. Mas qual é a ilicitude disso? Bom, aí hoje já tem uma posição um pouco mais definida de que não é só o acesso. Essa base de dados, quando ela é utilizada para fins comerciais, ela faz uma cópia, ainda que seja transitória, para que o output venha. E essa cópia transitória é uma reprodução que tem fins comerciais, então ela não entraria no fair use, né, ou nos usos legítimos que não dependem de autorização prévia. Então, está chegando a uma conclusão de que essa base de dados precisa, sim, de licença, precisa autorização prévia pelos seus titulares e precisa ser revelada suficientemente para quem demandar. Então, esse é um dos pontos, na minha opinião, mais importantes dessa lei europeia. E aí você tem outros dois graus de risco. Um deles é o risco limitado, que aí entra o ChatGPT 3, que é uma versão menor, né, do 4, uhum. É bem diferente. Entra talvez esses chatbots, mas ainda na versão atual, porque eles estão sendo empoderados, né? Daqui a pouco a gente vai ter chatbot aí que vai andar. E aí você tem, no final, os riscos sem risco, ou risco mínimo, que eles chamam, que aí seriam esses algoritmos que a gente tem já há bastante tempo, de filtro de spam, preferência de música, de vídeo. Aí não tem regulação, basicamente, você só precisa que tenha nos termos e condições informação de que existe aquilo ali, como já acontece hoje em dia. Então, eu achei legal, achei importante essa criação de níveis e no futuro essas empresas vão ter que ter, dependendo do grau de risco que elas se autodeclararem, vão ter que ter prévia aprovação por uma comissão, na verdade vai se criar uma autoridade para cuidar de AI na Europa, né, como tem também para privacidade de dados, enfim, e esse órgão é que vai determinar o grau, a classificação que ela vai entrar e os requisitos que vão ter que ser seguidos.
Agora, vem cá, Marcel, a gente está falando aqui de texto e do direito autoral daquilo que alimenta, que treina, que é usado para treinar o algoritmo e tal, mas tem uma questão aí que é mais delicada nas imagens, ilustrações. Né? Quando você pega o Dalí da OpenAI, conversa ali com o ChatGPT, quando você pega um Midjourney, que talvez seja um tico mais sofisticado, essas ferramentas que geram ilustração, tem uma crise que já aconteceu, que é a crise com os ilustradores. E tem alguns ilustradores em particular. Tem ilustradores de livros infantis, tem ilustradores, muita turma que faz ilustração para livro de RPG, né? Aquela coisa, dragões, bárbaros, etc. Por que eu estou falando desse negócio? Porque é um tipo de trabalho bastante específico, com um estilo bastante específico, que umas pessoas podem gostar, outras pessoas não podem não gostar, mas não importa. O ponto é, você tinha uma meia dúzia de pessoas, isso era um mercado que era um mercado pequeno de uma meia dúzia de pessoas que fazia aqueles sujeitos musculosos com roupas de couro e pelos e osso e os dragões e tudo mais. E, de repente, e eles cobravam caro por isso. Isso era uma fonte de trabalho. E eles eram reconhecidos pela garotada, aliás, hoje muitos adultos, né, que jogam RPG, por exemplo, eram reconhecidos. Não, isso aqui é uma ilustração do fulano, isso aqui é uma ilustração do Beltrano, tipo, de alguma forma começavam a bolar códigos que faz com que as pessoas diferenciem as artes e tal. E, de repente, você chega num Midjourney, você escreve 10 frases com uma especificidade suficiente, ainda se vira e bota... Faz no estilo de fulano. Em 3 minutos, ele te cospe com alta resolução uma imagem. É um mercado de trabalho que desapareceu. Você não tem mais o ilustrador de livro infantil. Você não tem mais... Quer dizer, você pode ter, mas você está optando por fazer com que o seu livro seja muito mais caro. Porque você tem um custo ali de... Enquanto que...
Olha, eu acho que não é tão radical. Eu acho que você ainda não tem.
O Midjourney agora implementou uma função espetacular com a qual eu já comecei a brincar, em que você, depois que gera uma imagem qualquer que você gostou, você usa um código para manter o rosto daquele personagem.
Ah, então você tem.
Então você começa a gerar várias fotografias ou várias ilustrações ou várias o quê, não importa o quê, sempre com a manutenção do rosto daquele personagem, daquela personagem. De forma que você cria uma coleção de ilustrações. Ó, a menininha agora está brincando na neve, agora a menininha está brincando na praia, agora a menininha está brincando no alto da montanha, agora a menininha...
Isso, eu não sabia.
Tem uma semana isso, Cora, não tem nenhum...
Mas... Eu já estava aqui e digo, gente, como perdi isso?
Não, tenta, é super novo. A gente já está vendo alguns mercados desaparecerem, né? E, de certa forma, quando você rouba o estilo de uma determinada pessoa, você está roubando alguma coisa que tem algum tipo de valor jurídico?
Estilo não, né? Isso é cruel, mas não. Estilo, não. Quer dizer, conceito, não. Estilo dependendo, né? Se tiver um traço pessoal, sim.
Você concorda comigo que tem uma novidade aqui? Que uma coisa é um outro artista copiar o estilo de, sei lá, uma Margaret Mead, por exemplo, que fazia aquelas aquarelas de botânica, né? Um monte de aquarelista faz aquarelas que nem a Margaret Mead.
Mas a Margaret Mead já fazia as aquarelas iguais. Essa é uma longa tradição
pode ser.
Da ilustração de botânica, é sempre igual.
O ponto que eu estou fazendo aqui é que uma coisa é uma pessoa fazer uma cópia do estilo, mas ainda assim aquela pessoa tem que saber fazer um desenho, tem que saber fazer uma aquarela, tem um trabalho ali que aquela pessoa... A barreira de entrada é alta.
É.
O Midjourney é a barreira de entrada zero.
Porque o desenho depende muito.
Eu faço.
Pois é. O desenhista, né? Uma técnica inata. Você nasce com aquela habilidade ou não nasce.
É isso, realmente.
E essas ferramentas permitem que quem não tem aquela habilidade possa fazer um desenho com uma estética parecida, né? Isso é um dos pontos de grande discussão. Seria uma democratização da profissão de desenhista ou seria uma banalização da profissão? Quer dizer, tem essa discussão. Confesso que eu não tenho uma opinião. Eu só sei que o desenhista hoje precisa saber usar essas ferramentas. E isso remete a uma série de apresentações que eu assisti nesse ano, né? Diferente do ano passado, que ainda existia uma resistência. Ah, será que isso pega, não pega? Vai ser proibido, não vai? Como já existiu naquela época da internet no inicial também. Mas aí, esse ano não. Esse ano é o seguinte, olha, esse trem está passando. Tem um trem aí. Procura o seu vagão e pula, porque senão você não vai mais trabalhar com isso. Entendeu? O desenhista vai ter que saber usar. E talvez o desenhista, com aquela capacidade mesmo de desenho inato, o profissional de ontem, tenha uma visão diferente e consiga extrair do Midjourney um resultado diferente.
Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que qualquer artista, a grande diferença é que você tem uma imaginação, você tem um salto de imaginação que a maior parte das pessoas não tem. Então, você consegue... A gente teve esse exemplo recentemente, eu já até citei aqui, daqueles gatos gigantes feitos em crochê. Não sei se você chegou a ver
não,
isso.
Não, lembrar disso.
Essa foi uma coisa que viralizou há uma ou duas semanas, que são umas esculturas de gatos feitas em crochê, mas gatos gigantescos, que têm a proporção para um humano inversa. Quer dizer, assim como um gato está para você, você estaria para esses gatos. Então, você tem lugares públicos, parecem aeroportos, ou qualquer coisa assim, com aquelas imensas esculturas de gatos feitas em crochê e as pessoas em volta maravilhadas. Onde é que vai passar na tua cabeça fazer uma escultura gigantesca de gato em crochê, por exemplo? Então, é esse tipo de coisa que vai fazer a diferença de uma pessoa para outra. É a imaginação. Não é a técnica com a qual aquilo é desenhado. É a capacidade de imaginar aquela situação, de criar um mundo. Eu comprei dois livros essa semana de uma ilustradora coreana. Eu estou apaixonada. Se chama Rina Bayek. Faz livros para crianças. Um dos livros é o Picolé de Lua. Essa mulher construiu... Ela faz uma coisa como se fosse stop motion. As ilustrações de livro infantil. Ela construiu um prédiozinho, sei lá, um metro de altura, com vários andares, com caixas de sapato. Cada andar meticulosamente mobiliado, com os objetos dos bichinhos dentro. E aí ela desenha os bichinhos, recorta, bota lá e fotografa. Olha, é uma imaginação. E aí a lua está derretendo, que é um dia de muito calor. Esse detalhe de você inventar essa lua derretendo, de você imaginar que esses bichinhos moram num prédio que foi feito com 8 caixas de sapato. Você amanhã chega para o ChatGPT ou para o Midjourney e diz: me faça um prédio de 8 andares com caixas de sapato. Mas você tem que ter a ideia. Vamos fazer esse prédio com caixas de sapato. Vamos definir cada apartamento. A questão aqui é a seguinte: a imaginação dela é única. A realização é maravilhosa dela, mas a realização em tese pode ser feita por outra pessoa. Mas aquele primeiro pontapé, aquela ideia na qual a história está baseada, a lua derreteu e virou picolé. Isso é uma ideia francamente original. Como é que você vai fazer isso? Quer dizer, eu acho que a humanidade não está muito em risco. Eu acho que graças a essas ideias, a essas imaginações maravilhosas que são inéditas, são exóticas, são únicas, né?
É, eu tento concordar. Eu acho que a gente ainda tem essa vantagem sobre a máquina, né? Apesar da calculadora ser desse nível, né, que a gente está conversando em termos de evolução, a capacidade criativa do ser humano é algo que é difícil substituir. Ainda não vejo essa substituição. E o olhar do artista, só o artista tem. A gente sabe a diferença, né? Então, mas requer uma adaptação, né? Requer uma adaptação imediata. É só pena dele amanhã ter que mudar de profissão, literalmente. Porque aí você tem uma outra questão. Na música, por exemplo, você tem muita criação de música gerada por IA hoje em dia, né? Sobretudo música para academia, né? Música funcional, né? Que é o nome que se dá. Para almoçar, para café da manhã e tal. Hoje, a quantidade de fonogramas disponibilizados por dia nessas lojas passa de 100 mil. Quer dizer, na origem, a gente tinha essas lojas de música, você tinha 30 milhões de músicas disponíveis, que era uma enormidade quando isso surgiu. Hoje é papo de 120 milhões de músicas. Então, é um excesso. Muitas delas, uma fatia delas, 10, 15%, não são sequer ouvidas. E tem muita música que é colocada proveniente de IA, com atribuição de autoria falsa, né? Só para gerar royalty e a pessoa fica ganhando, a máquina, a empresa fica ganhando, porque não existe uma verificação. Verificação é pontual, caso a caso, é sempre por claim, né? A retirada é sempre por reclamação. Então, essas músicas sem autor trazem a outra conclusão também, onde eu queria chegar. Na música, no desenho, nas artes em geral, a pessoa do criador exerce uma influência muito importante na aquisição daquele bem, no uso daquela, na leitura daquele livro, o diretor do filme X você quer seguir. Quando você não tem essa pessoa por trás, e você tem uma obra sintética que foi criada, eu acho que você tem um valor menor, você tem um valor estético ali, mas você não tem a alma do criador suportando, dando vida àquela criação. Então, acho que isso também tem uma questão de valor, né, e de importância envolvida nessas obras que são provenientes quase que puramente de uma geração do computador.
A tendência que eu tenho visto, pelo menos, é de partir-se do princípio de que você não pode registrar algo que tenha sido gerado por uma inteligência artificial. Quer dizer, não tem um copyright, né? Não existe uma propriedade intelectual. A tendência seria essa, você me corrija se estiver errado. Vocês estão propondo aqui uma ideia que eu compro. Que a gente até agora, quando a gente pensa no ilustrador, por exemplo, a gente pensava na arte como essencialmente uma habilidade que é quase uma habilidade da relação de uma habilidade física com uma habilidade de olhar. E agora a proposta com IA é que a arte está no olhar, na sensibilidade para gerar aquela imagem usando o texto, usando o prompt. Eu compro isso. Só que aí, se a gente considera que a arte está aí, e ela pode estar, aí você tem que poder registrar aquilo como uma criação humana, né? Como é que fica esse debate?
Sim, é verdade.
Você convidou para participar dessa conversa que eu sabia que estava vindo para o lugar certo. Esse tipo de colocação é que... Exatamente, quer dizer, o que você vai valorizar agora para atribuir autoria, né? Acho que essa é a pergunta. E aí, o que a gente tem hoje são as decisões do US Copyright Office, que é o Escritório de Direitos Autorais americano, que é algo que só tem lá, do jeito que é. Porque nos Estados Unidos, o registro para proteção autoral sempre foi obrigatório até... Por volta de 80, os Estados Unidos aderiram à Convenção de Berna, que é uma convenção de direitos autorais mais importante do mundo, de 1886, enfim. Então, a tradição americana é registrar uma obra para ter proteção autoral. No resto do mundo não é assim, ou na boa parte do mundo. Os países que seguiram ali o sistema americano têm essa cultura. Então, o US Copyright Office acabou denegando três pedidos de registro de desenhos. Porque na hora de você preencher o formulário, o autor tem que dizer se usou ou não alguma ferramenta em que ponto usou. E ele disse que só usou a ferramenta que deu tais prompts. Ele foi correto, ele declarou corretamente. Ela falou, então você não tem proteção salvo sobre os seus prompts, salvo sobre a sua contribuição naquela criação. Ou seja, naquele caso não era nada. Ele surgiu justamente para criar uma discussão. E dali vieram outras decisões também conservadoras por parte do Escritório de Direitos Autorais americano, denegando proteção, a não ser para a parte que foi criada sem a influência da máquina. E aí, no Brasil, a gente tem escritórios locais que registram obras autorais, né? Escola de Música, Belas Artes, Biblioteca Nacional, mas não é um registro obrigatório, como não é hoje nos Estados Unidos, para proteção. Então, a gente ainda não tem essa discussão. Mas o que se discute, melhor dizendo, o que se entende hoje no mundo sobre o regime de titularidade, de autoria das obras de output, né, criadas com as ferramentas, a primeira é que pertence a quem colocou os prompts, pertence a quem digitou e conseguiu o resultado usando a máquina. As próprias ferramentas transferem os direitos para quem fez esse trabalho. O segundo entendimento é esse mais conservador do Escritório Americano de Direitos Autorais, que você só tem titularidade sobre aquilo que você criou. Então, cabe a você desenvolver mais os prompts, pegar o primeiro desenho, continuar, chegar a um ponto em que a autoria é sua, e aí você vai revelar que aquela autoria é sua, você se torna proprietário. E existe uma terceira corrente, um pouco mais radical, mas purista em termos de direitos autorais, que entende o seguinte: se você não contribuiu minimamente com originalidade para a criação daquela obra, e aí há quem entenda que você não contribui com prompt, essa obra já nasce em domínio público, porque ela não tem autor. Então, são basicamente esses três entendimentos que hoje vigoram. Essa terceira é muito cruel, porque você vai ter uma situação sem
essa
autoria.
Essa terceira é falsa, porque, na verdade, o prompt é uma grande sacada de imaginação. Ou não. Quer dizer, se você não tem imaginação, você vai gerar um prompt medíocre, aquilo também não vai ser procurado. Mas a imaginação de você buscar certos elementos em combinação com outros, isso é profundamente criativo.
Pois é, aí eu concordo com você. Eu sei que você já brincou muito com essas ferramentas, como eu já brinquei, eu não sei se você já
eu
usou.
Gosto,
Marcelo, nunca é a primeira imagem.
Nunca é, né?
Nunca
não.
É a primeira imagem. Você vê aquelas quatro primeiras imagens que ele cria, aí você
e
reescreve o seu
assim,
prompt,
exatamente.
Aí você mexe, você vai chegando no que você quer. No que te entrega. É claro que tem um processo de criação ali. É claro que tem um processo criativo ali.
Sabe o que
é de
eu
outra
acho?
Natureza, mas existe.
Mas é criativo.
Olha aqui,
é claro. Eu concordo com você.
Mas eu acho que tem uma coisa, eu acho que a gente está correndo aqui. incidindo no mesmo vício, na mesma falta de visão que havia na época da fotografia, quando a fotografia apareceu, que as pessoas não consideravam uma arte.
Vai acabar a pintura.
Exatamente. Né? Isso não é pintura, isso é uma falsificação. Eu acho que, aos poucos, as pessoas vão entender que a inteligência artificial é uma ferramenta utilizável por seres humanos. Quer dizer, ela vai adotar o seu lugar de ferramenta e não de...
E eu vou te falar uma coisa, continuando uma coisa da ilustração, e meio que confirma essa conversa aqui que a gente está. Um dos nossos designers, o Binho Miranda, que é o cara que, no nosso curso de inteligência artificial, dá o curso de IA para softwares de imagem, o Binho é um designer, sei lá, 35, 40 anos de carreira como designer, super designer, é sempre muito, muito, muito ligado a novas tecnologias. Boa parte das coisas que ele produz para a gente hoje são usando o Midjourney. E ele consegue fazer com o Midjourney coisas que eu não consigo. E tem uma graça, tem uma leveza, tem um peso, tem uma densidade. Sempre tem um achado ali que é claro que o fato de ele ter um olhar de designer pesa ali no que ele consegue tirar da ferramenta.
Eu acho que é isso. Agora, ele precisa se adaptar, precisa aprender a usar a ferramenta. Né?
Sim.
Acho que é isso, cara.
E é um cara que é zero conservador, pelo contrário, tem fascínio por qualquer ferramenta nova que é. Quer entender o que ela pode entregar e vai brincando, né?
Mas a fotografia foi isso mesmo, isso foi 800 e tanto, né?
É.
No século XIX, né?
As pessoas não achavam válido como forma de arte.
E houve protestos, né? Proibindo e tal. Mas realmente. E depois teve também isso na música, né? Quando a gente começa a música eletrônica, os sintetizadores, acho que é MIDI, né?
Isso.
Que fazia mixagens e tal, criava músicas, a música eletrônica. Kraftwerk, né? Enfim, quando nasce uma música completamente robótica, né? Enfim, cadê a criação? Apertou o botão aqui, mexeu no outro ali. Não, mas é música, foi criada, enfim, tem autor ali. Eu acho também que é uma fase de adaptação, e entender isso como ferramenta. Eu concordo plenamente com esse raciocínio.
É uma coisa como se a gente dissesse desenho feito com canetinha pilô não vale, tem que ser com tinta óleo ou com aquarela. Não, as ferramentas, tanto faz. O problema é quem está usando, né?
E aí? Como é que isso vai ser um problema jurídico gigante para a próxima década?
Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai ter muita discussão e isso remete àquela sua questão de necessidade ou não de legislação a respeito, né? Porque existe sempre uma tendência, né, da inflação legislativa, né, de você querer colocar lei para tudo. E essa discussão, a última grande discussão sobre isso foi no final dos anos 90 com a internet. Muito parecida, e eu gosto até de comparar esses dois momentos, porque eu ainda acho que a revolução da internet foi muito maior do que essa atual. Mas essa discussão é boa, né? Tem gente que acha que essa atual é a maior.
Ah, eu acho que é.
Eu ainda não sei o que vai acontecer, mas por enquanto...
Não, eu acho que o que a gente viu até agora, a internet é maior. Na verdade, Cora, eu acho que é a mesma revolução. Tá?
Talvez, é verdade,
eu acho que é a mesma
consequência da outra.
É como se a gente tivesse acabado de ver... tipo, 30 anos atrás, a gente viu em Manchester as primeiras fábricas de tecelagem e agora estão fazendo roupa. Não, essa fábrica que faz roupa é muito, uma revolução muito maior do que aquela fábrica que só fazia tecido. E, no fim das contas, hoje, 3 séculos depois, a gente fala, não, o nome daquilo é Revolução Industrial. É uma coisa só. Entende?
Faz todo sentido, eu concordo com você. E isso remete a uma apresentação de uma futurologista, mas que tem um passado, esse termo eu não adoro, mas tem um passado em empresas de tecnologia muito grande, que é a Amy Webb. Ela é muito festejada, enfim, é uma das apresentações mais comentadas do South By. E ela fala, ela fez uma, talvez a primeira grande apresentação, que ela fala dos tech trends para 2024. E ela começa a apresentação falando que a gente provavelmente está vivendo um super ciclo de desenvolvimento tecnológico, que começa justamente no final dos anos 90, com a internet, com a digitalização, a revolução digital, aquilo tudo, e que está longe de acabar, mas é um super ciclo, que é um termo usado na economia para uma mudança de parâmetro tão grande que muda o tecido da humanidade. É, e ela atribui esse super ciclo de desenvolvimento tecnológico a, basicamente, a inteligência artificial, que é o fez, talvez, nos últimos 10 anos. Né? A gente está falando da generativa agora, mas ela, ela tem 50, né?
Mas machine learning é...
15.
Se o primeiro, o primeiro algoritmo útil de machine learning que eu lembro existir é o algoritmo de recomendação da Amazon, de qual livro você tem que comprar baseado na sua compra anterior. Isso é 2000, 2001, 2002.
20 anos.
Aí ela atribui a essa, a IA, né? Atribui a biotecnologia, também é uma revolução tremenda que a gente está vivendo por conta dessa revolução tecnológica, e também as wearable devices, de todos os tipos, né? O óculos e o tag, tudo que a gente está vivendo, que terão tem aplicação nos seres humanos, nas coisas, nos animais, ela cita especificamente os pets, e que isso, essa combinação, caracteriza um super ciclo de desenvolvimento tecnológico. Achei interessante colocar isso, porque são as mesmas questões, mas é uma continuação, como você falou. A gente não está, talvez, numa segunda fase, ou talvez esteja numa segunda fase da mesma coisa, né? E aí precisou de lei para a internet? Quando explodiu, né? Explodiram as questões de direitos autorais, e eu me lembro bem disso, porque eu já trabalhava na área, tinha acabado de ser publicada a lei de direitos autorais atual brasileira. 9.610/98. Ela foi publicada em 98, foi ali no meio da explosão, e ela traz alguns conceitos aplicados à internet que foram muito comentados na época. Mas ela ficou, em alguns pontos, bastante defasada, porque a tecnologia ali era né, o que era a internet em 98. Né?
É.
Mas ela é viva até hoje, e ela é aplicada até hoje. No meio do caminho, a gente teve o Marco Civil, que eu tenho, enfim, algumas críticas super severas, por exemplo, ao não prever nos seus princípios e conceitos, a proteção da propriedade intelectual. Quando o mundo todo sabe que o desenvolvimento tecnológico digital e de internet teve uma repercussão direta nesse segmento do direito. Isso é inegável. E não tem, nosso Marco Civil não tem uma palavra sobre propriedade intelectual. Fala sobre direitos autorais, fala sobre marcas num ponto, mas nos direitos autorais ele remete à legislação própria que vai ser editada, que nunca foi, e aí a gente está com essa lei antiga. Então, e está sobrevivendo muito bem. A verdade é que a gente conseguiu sobreviver até agora, com decisões judiciais muito bem fundamentadas em preceitos internacionais, e agora de novo. Então, eu prefiro, conhecendo um pouco o processo legislativo brasileiro, que aqui a gente comece a aplicar esses preceitos através de decisões judiciais bem fundamentadas do que chegar a um projeto de lei como a gente tem dezenas aí, falando de deepfake, falando de... proibindo IA para determinadas finalidades. Imagina a proibição de IA. Tem um movimento nesse sentido.
Você... Que é engraçado, né? Porque boa parte do debate hoje no Congresso Nacional passa por uma queixa de que o Supremo está legislando. Você acha que é melhor a gente começar com decisões judiciais e depois partir para uma legislação feita pelo Congresso do que vice-versa?
Eu acho que uma legislação federal completa, agora a gente não tem condição de ter. A gente tem estudo suficiente.
A gente não sequer sabe para onde essa tecnologia vai.
Está muito longe.
Gente, a gente olha para o Congresso e desanima.
Ah, não, eu também não quero que esse Congresso regule nada, não.
Mas sinceramente...
Exatamente.
Esse Congresso que está aí, deixa as decisões judiciais acontecerem.
Eu prefiro também. Eu acho que ela deu uma temperatura importante para que depois venha uma legislação e
decida. E outra que eu acho também é que a gente não prevê os problemas ainda.
Exato.
É muito novo tudo isso para que a gente possa ter uma ideia realmente do que vai mudar ou do que está acontecendo. A gente não sabe.
A gente não sabe tanto.
A gente não sabe prever.
A gente não sabe tanto que há esse movimento de proibir o uso de ferramentas de inteligência artificial para determinados fins. Tem movimentos de profissionais. Bom, a gente teve a greve lá nos Estados Unidos, aí foi uma greve muito legítima, inclusive.
De roteiristas e atores.
Bacana, eu acho que foi um belo trabalho de negociação que se deu. Mas há movimentos que acham que estão seguindo aquele e que querem proibir o uso de IA para determinados fins, seja edição de filmes, seja redação de roteiros. Os roteiristas vão ter que usar, já estão usando há muito tempo. Na verdade, outras ferramentas agora evoluíram e os desenhistas estão usando. Quer dizer, a gente precisa se adaptar a essa realidade. Não tem outro caminho.
Olha, a greve foi muito bacana, mas a gente não vai ter filme esse ano. 2024 vai ser um ano sem filmes.
Falou-se muito sobre isso, e é fato. E curiosamente, gerou também uma possibilidade de filmes estrangeiros chegarem ao mercado americano que nunca
chegaram. Chegar ao mercado e uma cerimônia do Oscar no ano que vem com mais filmes estrangeiros do que americanos, que você não vai ter. Não sei quantos filmes disputando, porque esses filmes não foram produzidos.
E esse movimento está acompanhado pelo movimento da música, que cada vez mais tem músicas faladas por línguas não que sejam inglês nos Estados Unidos. Tem a ver com isso, não com a greve, naturalmente, mas com esse movimento e com a política de imigração que está muito diferente hoje do que foi passado. Então, a gente tem no filme, na TV, no VOD, nessas duas artes, audiovisual e musical, uma diminuição do inglês consumido nos Estados Unidos. Também teve discussão sobre isso e foi super interessante.
Pois é, cara, vai parar, né?
Não, essa conversa é uma conversa que a gente pode prolongar indefinidamente.
Marcelo, super obrigado, foi um ótimo papo, cara.
Pô, eu que agradeço, foi uma delícia aqui conversar com vocês.
Muito obrigada,
Marcelo.
Mais
fã ainda agora.